caríssimos irmãos, graças a Deus, veja, estamos caminhando rumo ao Natal do Senhor. A igreja vai nos ajudando neste segundo domingo do advento do ano A, a que nos preparemos primeiro tomando a consciência de que a vida passa, de que o Senhor está às portas, vem vindo sempre aquele que é o nosso juiz, vem vindo sempre aquele que um dia vai nos julgar, vem vindo sempre o Cristo que um dia aparecerá na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Eis aqui, meus irmãos, o primeiro sentido do tempo do advento, nos preparar para acolher o Cristo, para reconhecê-lo quando ele vem a cada dia na nossa vida e também para estarmos de pé diante dele quando ele vier na sua glória. Depois também a preparação para o Santo Natal, sobretudo a partir do dia 17 de dezembro com a Semana Santa do Natal. Pois com a santa continuação do tempo do advento, que nosso Senhor, com a sua graça, faça com que você reconheça que ele vem vindo sempre, que ele está sempre à porta da nossa vida, à porta do nosso coração e nos espera. Vamos então agora às leituras da missa deste segundo domingo do advento. Graças a Deus por essa palavra tão bonita, meus irmãos. Esse capítulo 11 do profeta Isaías é uma importantíssima profecia sobre o Messias. Aqui se dizem cinco coisas importantíssimas sobre o Messias que viria. Primeira coisa, ele virá do velho tronco da casa de Davi. Aquele tronco ressequido por tantos reis indignos. Os reis de Israel, você sabe, eram descendentes de Davi. Os reis, sobretudo aqueles do Reino do Sul, que governavam em Jerusalém. Descendentes de Davi. Do tronco de Davi, da casa de Davi, viria o Messias. Mas quantos reis indignos houve nessa descendência de Davi? E, no entanto, a profecia diz, surgirá uma haste do tronco da cepa de Jessé. Por que de Jessé? Porque Jessé é o pai de Davi. Então, esse tronco de Jessé, essa haste de Jessé, é, na verdade, a casa de Davi. Davi é filho de Jessé, de Belém. Dê uma lida, anote aí, não? Anote. Anote o livro de Rute, capítulo 4, versículos 17 a 22, lá está dizendo, mostrando de onde vem Davi. Davi é descendente de Rute, a moabita, com Obed. Então, Rute e Obed geraram aquele que vai ser depois os ancestrais do rei Davi de Belém. Também olhe 1 Samuel, capítulo 16, o capítulo 16 todo, você vai ver que Davi é filho de Jessé. Então, essa é a primeira coisa, tá certo? O Messias é descendente de Davi, é da casa de Davi. Por isso, aquele cego de Jericó vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque dali, aquele cego já está dizendo que crê que Jesus é o Messias. Depois, o Messias será humilde. Olha como diz a profecia. Uma haste, quer dizer, um rebento. Você imagine um tronco de jaqueira, desses troncos de jaqueira velha, tronco que parece uma mesa. Ou um tronco de amendoeira cortado. Imagine, cortado. Quando você corta, nasce uma hastezinha dele. Chega a ser um contraste. O tronco bem grosso, cortado, só a cepa. E nascer ali do lado uma hastezinha humilde que até um menininho pode quebrar. Então, o que o profeta está dizendo é que do velho tronco de Jessé, que foi cortado quando? No exílio de Babilônia. Porque no tempo de Jesus não existia um descendente de Davi no reino de Israel. Você pode dizer, mas Dom Henrique tinha rei em Israel, Herodes. Herodes não era descendente de Davi. Herodes era odiado pelo povo. Herodes é um rei mestiço. É descendente dos Macabeus, a dinastia Asmoneia, com a família de reis Indumeus e Idumeus ali. Então, Herodes não é descendente de Davi. O povo não gostava de Herodes, sabia que Herodes não era rei legítimo de Israel. Diante de Deus, o rei legítimo de Israel devia ser descendente de Davi. Então, quando Jesus nasceu, a casa de Davi estava só a cepa, estava cortada. Porque desde o exílio de Babilônia, que não havia mais rei em Israel, o último rei de Israel foram os reis Sedecias e Joaquim. Depois não houve mais rei em Israel. Então, o Messias será humilde, será apenas uma pequena haste, num frágil rebento, com um olhinho que brota de um velho e vigoroso tronco. Interessante, viu, que em hebraico, rebento, aí na nossa Bíblia foi traduzido por haste, na leitura de hoje, uma haste nascerá, mas o certo se dizer um rebento, em hebraico é nezer, rebento, que tem a mesma raiz de Nazireu, Nezé Nazireu, que quer dizer consagrado. Por isso São Mateus diz em Mateus 2:23, ele foi morar em Nazaré para cumprir a escritura, porque a escritura dizia que o Messias é Nezé, é rebento, é Nazireu, é consagrado. Então, se é Nezé, se é Nazireu, virá de Nazaré. Veja, são jogos de palavras que só quando a gente entende lá o que Mateus está pensando, é que vai entender. Por isso ele diz, cumpri a escritura que dizia, será chamado Nazareno. E na Bíblia tem que Jesus ser chamado Nazareno? Diretamente não. Mas tem que ele é o Nezé, é o rebento, é o Nazireu, o consagrado, então que virá de Nazaré. Para os judeus, esses jogos de palavras com a mesma consoante, com o mesmo som, é uma coisa muito importante. Então, a primeira coisa que aqui é muito importante, né? O Messias nascerá da casa de Davi e nascerá humilde, pobre, pequeno. É por isso que Israel não aceitou o Messias, porque esperava o Messias triunfante, guerreiro, que se imporia pela força. Mas se você olhar direitinho, a profecia fala de um Messias humilde, pobre. Será apenas um pequeno e frágil rebento. Bom, o termo Messias, em grego, Christos, significa ungido. Aqui a segunda coisa importante. O que é que diz a leitura de hoje? Como é que a gente lê? Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Então, o Messias é ungido pelo Espírito do Senhor. Por isso é Messias. Messias em hebraico. Christos em grego. Ungido. E Isaías, quer dizer que ele tem a plenitude do Espírito, fala em sete vezes Espírito. Espírito de sabedoria e discernimento, veja. Vai, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. Então, ele sete dons do Espírito, para dizer que ele tem a plenitude do Espírito. Só são sete os dons do Espírito, não são muitos. Os dons do Espírito são incalculáveis. Mas então por que se fala em sete? Para dizer que é plenitude. Sobre o Messias estará a plenitude do Espírito Santo. Ele é ungido, ou seja, alguém que recebeu a unção do Espírito. Em geral, essa unção é simbolizada pelo óleo. Você pode perguntar, Dom Henrique, quando foi que Jesus foi ungido com óleo? Não precisou. No batismo ele foi ungido diretamente com o Espírito Santo. Por isso apareceu aquela pomba sobre Jesus. Para lembrar o quê? O dilúvio. Quando a humanidade renovada sai da água, aparece também uma pomba. Com um ramo de oliveira no bico. O ramo da unção. A unção com óleo. Então, aquela pomba que aparece no batismo de Jesus, é para lembrar aquela pomba do dilúvio que tem o ramo de oliveira. A questão todinha é o ramo de oliveira, que lembra o óleo da unção. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Senhor me ungiu. Então, sobre o Messias, o ungido, repousará de modo pleno e constante o Espírito do Senhor, com a plenitude dos seus dons. Então, Jesus foi ungido. E é interessante que a unção de Jesus, ela dura a vida toda dele, ficando cada vez mais forte. Quer ver? Jesus foi ungido já na sua concepção. Ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Quer ver? Mateus capítulo 1, versículo 20. Lucas capítulo 1, versículo 35. José, não temas receber Maria como tua esposa. O que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Mateus 1:20. E Lucas 1:35. O Espírito do Senhor virá sobre ti, Virgem Maria. O poder do Altíssimo, que é o Espírito Santo, te cobrirá com sua sombra. Então Jesus é ungido. A humanidade santíssima de Jesus, e é santíssima, é fruto da ação do Espírito Santo. Depois Jesus recebeu uma outra unção do Espírito no início da sua vida pública, no início do seu ministério público, às margens do Rio Jordão. Olhe lá o batismo de Jesus. Onde é que está? Em Mateus 3, versículos 16 e 17. Em Marcos 1, versículos 9 a 11. Em Lucas 3, versículos 21 e 22. Em João 1, 29 a 34. Está lá. Então, Jesus sai da unção no Jordão, vai à sinagoga de Nazaré e diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quando, Jesus? No Jordão. Veja, Jesus é o ungido, prometido na primeira leitura de hoje, pela boca de Isaías, profeta. Mas tem a unção definitiva, plena de Jesus. E quando é? Foi na concepção no ventre de Maria? Não. Foi no Jordão? Não. E quando é que Jesus foi ungido de modo pleno? Tão pleno que o seu corpo ficou transfigurado. Tão pleno que a sua alma humana agora está transfigurada. No Monte Tabor também não. Se pensou no Monte Tabor, errou. Foi na ressurreição. Na ressurreição. O Pai ressuscita Jesus, derramando sobre ele a potência do Espírito Santo. Eu vou dar a você três textos para você ver isso. Atos, capítulo 2, versículos 32 e 33. Deus ressuscitou Jesus e ungiu com o Espírito Santo. Atos 2, 32 e 33. Quer mais? Romanos 1, versículo 3. Jesus, nascido de Davi segundo a carne e feito filho de Deus com poder pelo Espírito Santo. Está lá em Romanos 1:3. Depois também no capítulo 8 de Romanos, versículos 10 e 11, também se diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo na ressurreição. E finalmente a primeira de Pedro 3:18. Morto na carne, morto como homem, foi justificado, foi ressuscitado no Espírito Santo. Está aí. Então, a primeira ideia, Jesus é o Messias da casa de Davi e é pobre, frágil como uma haste. A segunda ideia, ele é ungido, pleno do Espírito Santo. Ele dá o Espírito, ele é o que nos batiza no Espírito. Terceira ideia importante, muito importante, Jesus é aquele que nos traz a paz de Deus. Quando a gente se abre para Jesus, a gente encontra a paz. Se o mundo se abrisse para Jesus, não haveria droga, não haveria exploração sexual, não havia roubalheira na política, não havia divisões nas casas, não havia opressão nas empresas, não havia guerra entre as nações, se o mundo se abrisse para Jesus. O lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo deitar-se ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, até mesmo uma criança poderá tangê-lo. A vaca e o urso pastarão lado a lado. O leão comerá palha como o boi, não vai mais comer animais, mas a palha. A criança de peito vai brincar na cova da serpente venenosa. Eis aqui, não haverá danos nem morte. A terra estará repleta do saber do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que coisa mais linda. Então, à medida que o homem se abre para Deus, para Cristo, ele encontra o shalom, a paz que Cristo veio dar. Esse shalom acabou-se com o pecado original. Cristo nos traz o verdadeiro shalom. Por isso ele diz: eu vos deixo o shalom, eu vos dou o meu shalom, não vos dou como o mundo o dá. Então, o Messias seria aquele que traria o shalom, a paz perdida no paraíso. A primeira leitura diz isso claramente. Esses animais inimigos reconciliados, o mal que sumirá, a morte que será vencida. Jesus, então, vai dizer, sim, que dá a paz. Eu deixo dois textos de São João, onde Jesus diz isso. João 14, 25 a 27. Dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz. João 20, 19 a 21. a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Então veja, o Espírito que ungiu Jesus é Espírito de paz. Jesus nos dá esse Espírito para nos dar o seu Shalom. Depois, uma outra ideia importante. O Messias não virá só para Israel. O Messias virá para todos os povos. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal, como um estandarte, como uma bandeira entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Então, o Messias, ele nasce em Israel, mas ele não vem só para Israel. Ele vem para toda a humanidade. Ele vem para todos os povos. Tudo que Deus prometeu a Israel, Deus vai realizar para Israel e para todos os povos. Por isso mesmo, esse belíssimo, esse estupendo salmo responsorial da missa de hoje. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Quem é ele? É o Messias, é Jesus. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Quem é o povo do Messias? No Antigo Testamento é Israel, segundo a carne. No Novo Testamento é a Igreja. Nos seus dias a justiça florirá. Grande paz até que a lua perca o brilho. Ele estenderá o seu domínio de mar a mar. Libertará o indigente que suplica, o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Seja bendito o seu nome para sempre. E que dure como o sol a sua memória. Santo Messias. Bendito Messias. Que nós esperamos no fim dos tempos, e quando ele se manifestar, nós teremos a paz, nós teremos a salvação. Cristo vem de mansinho, como a chuva, que traz pão, que traz alegria. Cristo deve ser desejado por nós como o bendito carteiro, que traz a carta lá do céu. Bendito carteiro do reino da vida. Que coisa bonita. A gente deve ansiar a vinda de Cristo. Pode ter certeza, a vinda de Cristo vai ser a nossa plenitude. Vale mais do que o apartamento que você tem, do que o dinheiro que você ganha. Vale mais do que o amor que você está vivendo agora. Se essas coisas dão alguma alegria para a gente, muito mais será o dia do Senhor. Por isso a gente pode dizer, vem Senhor Jesus, não tardes mais, não tardes não. Vê quanta dor no mundo, vê quanta doidice. Por isso vem, Senhor Jesus. Quanta injustiça, quanta sujeira no mundo, quanta mentira com cara de verdade, quanta hipocrisia, quanta malandragem pintada de piedade, quanto sofrimento e quanta solidão, quanta guerra, quantas famílias desunidas, quantos jovens sem futuro. Senhor, que passe este mundo e venha a tua graça. Vem, Senhor Jesus, não tardes mais. Vem saciar nossa sede de paz. Ó vem como chega a carta querida. Bendito carteiro do reino da vida. Que coisa linda. Muito bem, que palavra bonita essa. Pois que venha este bendito Messias. Venha nos dar a paz verdadeira. É interessante, no século XVIII, os filósofos racionalistas, enciclopedistas, Rousseau, Voltaire, Diderot, Marat, esse povo todo que fez a Revolução Francesa, depois os positivistas, Augusto Comte, essa raça todinha, jurava que a humanidade é boazinha, que o homem se fizesse livre de religião, de tudo, seria um homem tão bom, tão puro, que nada, que nada. Esse homem criado bom por Deus é tão ferido. Esse homem criado bom por Deus, basta olhar o seu coração, basta olhar o meu coração, quanta ferida em nós e quanta ferida a gente provoca no mundo. Vem, Senhor, vem dar-nos a paz. Vem, Senhor, para que de verdade nosso coração repouse em Ti. E o leão e o boi comam juntos. E a terra esteja cheia da tua sabedoria, como as águas enchem o mar. Graças a Deus, essa leitura é bonita, mas que é difícil, é. Essa é daquelas que, se não explicar, a gente diz graças a Deus e não sabe para onde vai. Vamos entender. Eu queria chamar a atenção de três coisas aqui nessa carta aos Romanos. Três coisas bonitas. A primeira, São Paulo diz, olha, tudo o que outrora foi escrito, lá no Antigo Testamento, foi escrito para a nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Sagradas Escrituras, tenhamos firme a esperança. Então, é uma ideia que São Paulo preza muito, gosta muito dela. O Antigo Testamento existe por causa dos cristãos. O Antigo Testamento prepara para o Cristo, fala de Cristo. Desconhecer o Antigo Testamento é como desconhecer o alicerce, o lastro pelo qual edificou-se a obra de Cristo e a Igreja. Você vai encontrar isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 ao 11. Você vai encontrar isso na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21. Esta ideia de que tudo no Antigo Testamento foi inspirado pelo Espírito de Cristo, preparando para o Cristo. Foi preparado por Deus para a nossa instrução. E é de verdade. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que Jesus foi anunciado, foi predito. A gente vê como Deus é bom, como Deus cuidou do povo de Israel. E a gente, então, é levado a confiar em Deus, porque Ele cuida de nós, o seu novo povo. A gente vê também o quanto Israel foi infiel. E isso nos ajuda a colocar a barba de molho, para a gente também não ser infiel como Israel foi. E às vezes a gente é tão infiel, viu? Tão infiel. E depois a gente também vê no Antigo Testamento como se rezou. Como se reza, tem tanta oração bonita, que isso nos ajuda a rezar também, agradando o Senhor. Por isso São Paulo diz, tudo o que foi escrito é para a nossa instrução, para que a gente viva no mundo, na constância, confortados espiritualmente pelas Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura deve ser, nas trevas desse mundo, como uma lâmpada que nos ilumina, que nos guia, que nos consola. Mas sabendo que todo o Antigo Testamento prepara para Cristo. Cristo é a alma, Cristo é o sentido, Cristo é a razão de ser do Antigo Testamento. A segunda coisa que São Paulo diz hoje é a seguinte, que Deus nos dá conforto. E pelo conforto, pela graça de Deus, a gente deve viver na harmonia, na concórdia, no amor fraterno, na compreensão, no perdão, como nos ensinou Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos perdoou. Jesus Cristo que tem paciência conosco. Jesus Cristo que morreu por nós e nos acolheu. Nós também devemos ter estes sentimentos de Cristo. E, meus irmãos, a vida passa. Meus irmãos, a gente está caminhando para o encontro com Cristo na hora da morte e no fim dos tempos. Por que tanta picuinha? Por que tanta arengazinha? Por que tanta vingança miúda? Por que tanta crítica destrutiva? Por que, às vezes, até nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, aquelas arengas, aquelas antipatias, se fulano for, eu não vou, se fulano tiver, eu não estou. Oh, meus irmãos, é uma vergonha, porque não é assim que a gente aprendeu de Cristo. Deus vos dê a graça da harmonia e da concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Então a Igreja, e a Igreja somos nós, a Igreja deve a cada dia se converter, a cada dia se deixar purificar pelo Senhor, para que possa caminhar para Ele no dia de Cristo Jesus. E a terceira coisa que essa leitura diz, mais complicada, mas muito bonita, você vai entender agora, está aí nos versículos 8 e 9. Cristo é a fidelidade de Deus, é a bondade de Deus. Nós devemos ser também essa bondade de Deus. E aí São Paulo diz, Ele é tão bom, Cristo é tão bom, Cristo é a bondade de Deus, Cristo é a fidelidade de Deus, que olha o que o apóstolo diz. Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. O que significa isso? Cristo nasceu no povo de Israel. É o povo que pratica a circuncisão. Lembre que a circuncisão é o sinal da antiga aliança. Todo judeu macho é circuncidado no 8º dia de nascimento. Então, Cristo tornou-se servo dos judeus. Cristo nasceu pobre entre os judeus. Judeu entre os judeus. Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão. Por quê? Para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Tudo o que Deus prometera no Antigo Testamento ao povo de Israel, cumpriu-se em Cristo. Deus tinha prometido a Abraão e aos seus descendentes que viria o Messias. Cumpriu. Deus tinha prometido a Abraão e aos seus descendentes que através do Messias todos os povos da terra seriam abençoados. Cumpriu. Deus prometeu a Davi que dele nasceria o Messias. Cumpriu. Deus prometeu a Israel que quando o Messias viesse, todos os povos se converteriam ao Deus de Israel. Cumpriu. E vai cumprindo ainda, porque tudo isso será pleno na glória final. Então, Cristo tornou-se servo dos judeus, da raça judaica, dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Mas tem mais, porque Deus sempre cumpre e ainda transborda, ainda dá de quebra. Olha o que São Paulo diz agora no versículo 9. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Aos pagãos Deus não prometera nada, mas também deu a eles, cumpriu. Porque agora pelo Cristo, os pagãos conhecem o Deus verdadeiro. Pelo Cristo, como disse o profeta Isaías na primeira leitura, que o Messias seria colocado como estandarte, como sinal para as nações. Então, os pagãos glorificam a Deus. Somos nós que não somos judeus. Somos nós que não somos o povo da circuncisão. Glorificamos a Deus pela sua misericórdia. Porque graças a Ele, graças a Cristo, nós podemos louvar o santo nome de Deus. É isso aí, como é bonito. Vamos logo comentar esse evangelho. Hoje aparece João Batista. A palavra Batista quer dizer o batizador. João, o batizador. E ele aparece no deserto. É o lugar de onde vêm os profetas, de onde vêm os santos, do deserto. Deserto significa solidão. O deserto significa desamparo. Olha, eu estive no deserto do Sinai, eu nunca esqueço. No deserto o homem se sente nada. Olha para um lado e para o outro, não vê sombra, não vê água, não vê uma casa, não vê nada. No deserto a gente se coloca totalmente nas mãos de Deus. Totalmente. Então os grandes santos, os grandes profetas vêm do deserto. Esse deserto exterior é sinal do deserto interior. Uma tristeza, uma derrota, uma solidão, uma doença que lhe prostrou, a traição de um amigo, uma calúnia, a próprio momento da morte. São os desertos da vida. É aí quando as muletas não servem, não existem. É aí quando as máscaras caem. É aí que o homem vê que ele é apenas pó. Mas também é aí que ele vê a verdade dele. Levanta os olhos para o céu e encontra em Deus o seu arrimo, a sua força, a sua coragem. Então, o deserto forja os profetas. Por isso vem esse homem tão duro, esse homem de fogo, um novo Elias, esse homem que é um sinal, uma tocha que ilumina, porque traz o fogo de Deus. E se a gente quiser resumir a pregação de João, é a mesma de Jesus. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino do céu vai chegar, porque o Messias está chegando. E para acolher o Messias, convertei-vos. Por que é que eu tenho que converter-me para acolher o Messias? Porque eu já estou cheio de mim, das minhas vontades, dos meus caprichos, das minhas picuinhas, dos meus apegos, dos meus vícios, dos meus interesses, da minha vaidade, se eu não me esvaziar, como o Messias poderá me encher com o seu reino? Como poderá reinar no meu coração? Depois Jesus vai começar a pregação dele dizendo isso. Cumpriu-se o tempo que os profetas, que João anunciaram, veja, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, chegou, convertei-vos e crede neste evangelho. Então é a mesma linha de pregação de João. E quem é João? É aquele de quem falou Isaías, voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ainda hoje a pregação de João deve nos alertar, que a gente prepare os caminhos do Senhor no mundo, que a gente prepare os caminhos do Senhor no ambiente onde a gente vive, que a gente prepare os caminhos do Senhor no nosso coração. Que a gente endireite as veredas para o Senhor. A gente tem tanta coisa torta, tanta vereda troncha. E é interessante, veja esse homem do deserto, usava roupa de pelo de camelo, cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Então é um nazireu. João era nazireu, viu? João devia ter o cabelo bem comprido. É nazireu como Samuel era nazireu, nazireu como Sansão era nazireu. Como Jesus deve ter sido nazireu, eu disse na primeira leitura, é Nezé, é rebento, é nazireu, é consagrado, por isso nasceu em Nazaré. Por isso é que se representa Jesus com cabelo comprido. É o cabelo dos nazireus. O nazireu era consagrado a Deus, fazia um voto, uma promessa. Promessa, como o povo faz promessa, tá certo? Fazia uma promessa, não cortava o cabelo, não tomava bebida forte. Então, era do Senhor. Quando Sansão corta o cabelo, rompe o voto, se acovarda, trai a Deus, por isso perde as forças. A força de Sansão não estava no cabelo, a força de Sansão estava em Deus. Quando Sansão traiu Deus, cortando o cabelo, prostituiu o coração, voltou atrás no seu voto, na sua promessa, perdeu a sua força, que era Deus. Então João é um nazireu, por isso se veste assim, como Jesus era nazireu. Homens consagrados a Deus. Então João é um homem de fogo. E as pessoas vêm procurá-lo. Por que vêm procurar João? Porque vê nele a presença de Deus. Ah, que nossos padres sejam como João Batista. Não que tenha cabelo grande, viu? Ou que não tome banho ou se vista de pelo de camelo. Não, não é isso não. Mas que nossos padres sejam como tochas que iluminam o mundo. Que o povo de Deus tenha a necessidade e o direito. O mundo precisa ver nos nossos padres homens de Deus. Pelo seu modo de viver, de agir, de se comportar, de se doar a Cristo e ao povo, de rezar, de vestir, de se colocar diante da vida, de se divertir, de ter amizades, um modo tal que o povo diga, aí está um homem de Deus. Vejam, os moradores de Jerusalém, de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. E é interessante, né, que João não alisava. Olhem, meus irmãos. O bom ministro de Deus não é o que alisa e que procura agradar o povo. O bom ministro de Deus é o que ama a Cristo. Ama o rebanho, ama. E porque ama, tem coragem, com toda a caridade, com todo o carinho, de dizer a verdade e de corrigir. João aqui é fogo. Pois bem, olha aqui. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? O que significa, hein, fugir da ira? É a gente arranjar desculpa esfarrapada. Não, eu faço porque todo mundo faz. Não, não tem nada não. Não, a igreja diz que é pecado, mas não é. Raça de víboras. Quem vos ensinou a dessa escapadinha? Não tem escapadinha. Olha o que João diz. Produzis frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai, Jesus é nosso salvador. Não, não. O machado já está na raiz da árvore. E a árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E aí? E aí? Lembra daquele outro evangelho? Um será levado, outro será deixado. Você vai ser levado ou deixado? Agora a árvore. O machado está na raiz. Você vai ser cortado ou vai ficar? Estou dizendo? O sistema é bruto. Então veja, o que é que nosso Senhor está dizendo? O que é que a palavra de Deus quer colocar? Que nós somos chamados a fazer um sério exame de consciência e buscar a conversão. Não vale se esconder atrás do todo mundo faz, todo mundo é assim, todo mundo... Não, não, não. O Senhor exige, o Senhor me dirige a sua palavra, o Senhor me dirige o seu apelo e espera a minha conversão. E João então diz, eu vos batizo com água para a conversão, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Aqui vale a pena a gente pensar um pouquinho, não é? A principal característica de João Batista é que ele batizava. Por isso o nome, o batizador. O batismo de João não é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo só pode acontecer depois da ressurreição de Cristo. Mas esse batismo de João, quer dizer, esse banho que João dava era uma preparação para receber o Messias. Os judeus tinham muito essa história de banhos para se purificar. A mulher, 40 dias depois do seu parto, tinha que se banhar todinha. Ainda hoje a mulher é judia, viu? Ela mergulha todinha na água, num tanque, até o cabelo tem que mergulhar toda. Existem várias descobertas de piscinas, de tanques, com 7 degraus, descendo para o tanque, na casa dos judeus de Jerusalém, para os banhos, os batismos rituais. O batismo de João é diferente, por 3 motivos. Primeiro, só se batizava uma vez. Segundo, a pessoa não se batizava, era batizada por João. É João quem lava a pessoa. Enquanto nos banhos judeus, você repetia sempre e você mesmo mergulhava. Aqui não, você é batizado. E terceira diferença, é preparando para a vinda do Messias. É como a cinza da nossa quarta-feira de cinza, preparando para a Páscoa. Então, esse era o batismo de João, uma preparação para receber o Messias. Está certo? Ora, João batizava com água, anunciando o Messias, aquele que é pleno do Espírito Santo, e batizará com o fogo do Espírito. Aí você pode perguntar, quando é que Jesus batizou a gente no Espírito? Quando? Quando nos batiza, quando você foi batizado. No sacramento do batismo, você recebe o Espírito Santo. Aquela água é símbolo do Espírito Santo. Leia João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Está lá. Jesus disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba, do meu seio correrão rios de água viva. E o Evangelho diz... Ele estava falando do Espírito Santo, a água viva é o Espírito Santo, que receberia os que crescem nele. Porque ainda não havia Espírito, porque Jesus não fora ressuscitado dos mortos. Quer dizer, não havia ainda a efusão do Espírito. Por isso Jesus vai dizer a samaritana, ô mulher, quem bebe da água desse poço de Jacó tem sede, mas quem beber do poço que eu der, da água que eu der, não vai ter mais sede nunca. É o Espírito Santo, a água que jorra para a vida eterna. Olha em João 20. Na tarde do domingo da ressurreição, Jesus entra no cenáculo, sopra sobre os apóstolos, recebei o Espírito Santo. Ali eles foram batizados no Espírito. João capítulo 20, versículos 19 a 21. Olha na carta de São Paulo a Tito, do capítulo 3, versículo 4 a 7. São Paulo vai dizer que nós fomos gerados de novo, nascemos de novo, pelo banho da regeneração, recebendo o Espírito Santo. Então, Jesus sim batiza no Espírito Santo. Olha, tem que ficar claro isso. No cristianismo, há um só batismo. Só um. Aquele que é dado no sacramento do batismo e pelo qual recebemos o Espírito Santo de Jesus, simbolizado pela água. Não há outro batismo. Olha lá, Efésios 4, versículos 4 a 6. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E o batismo no Espírito de que fala a renovação carismática? Não é o batismo de que fala João Batista, do Messias. Não é. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Este é o sacramento do batismo. Isso que a renovação carismática chama, batismo no Espírito, pode ter outro nome. Porque é apenas uma experiência de êxtase que já acontecia no Antigo Testamento. Já acontecia. Olha lá no livro dos Números, capítulo 11, versículo 25. Moisés recebe o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, na tenda, tá certo? E os outros com ele, e Errado e Meldade, que estava fora, também recebe e profetiza. Olha 1 Samuel 19, 20 a 24, os profetas em êxtase. Então, esse batismo no Espírito de que fala a renovação carismática é uma experiência de reavivamento na fé. Você pode chamar de êxtase, você pode chamar de segunda conversão, você pode chamar de oração de fogo. Cada grupo místico da igreja chama de um modo diferente. Mas o batismo realmente é o sacramento do batismo. Então não se deve confundir a importância do dom do Espírito Santo do batismo com experiências de êxtase no Espírito. O batismo nos salva. O batismo é obrigado para todos. Essas experiências Deus dá a quem quer e quando quer. Tá certo? Por exemplo, eu sou bispo, nunca tive essa experiência e não tenho inveja de quem tem. Quem tem, ótimo. Quem não tem, ótimo também. Eu recebi o Espírito Santo como vida nova no meu batismo, recebi o Espírito Santo como força na crisma, recebo o Espírito Santo na Eucaristia, porque Jesus vem cheio do Espírito Santo como cordeiro que se imola por amor, recebi o Espírito Santo na ordenação diaconal, que me deu o terceiro grau do sacramento da ordem, e recebi o Espírito Santo para o sacerdócio, quando me ordenei padre, e recebi a plenitude do sumo sacerdócio de Cristo no sacramento do episcopado. Então, veja, o Espírito Santo que é dado no sacramento é o essencial. É o essencial. É o Espírito de que João fala aqui, que Cristo dá. Cristo batiza, unge sua igreja no Espírito Santo pelos sacramentos. Então, não confundir a importância do dom do Espírito nos sacramentos, sobretudo no batismo, com essas experiências de êxtases no Espírito. Ambas vêm de Deus, mas somente essa do sacramento é fundamental e insubstituível para o cristão. E o batismo nas águas, de que se fala? Eu já disse muitas vezes aqui, não é cristão. Batismo nas águas era uma prática do Antigo Testamento e de João Batista. Nós não somos batizados nas águas. Eu digo muito isso, explico muito isso. Somos batizados com água, mas não na água. A carta aos Efésios diz claramente, um só batismo é o batismo no Espírito. As águas do nosso batismo são símbolo do Espírito Santo. Leia João 3:5, quando Jesus fala com Nicodemos, nascer da água e do Espírito. João 3:5. Quer dizer, nascer da água, que é símbolo do Espírito. Não são duas coisas, a água e o Espírito. Na própria água está o Espírito. É quando Jesus diz, quem der a vida por mim e pelo Evangelho. Não são duas coisas. Quer dizer, dá a vida por mim, que trago o Evangelho. Ou dá a vida pelo Evangelho, que é anúncio meu. Não são duas coisas. É um modo hebreu de falar, é um hebraísmo. Por exemplo, a Escritura fala muito em derramar o Espírito Santo, em beber o Espírito Santo. Derramar, beber, eu derramo e bebo água. Porque a água é símbolo do Espírito. O Espírito é o rio de água viva que brota do trono do Pai e do Cordeiro imolado. Está lá no capítulo 22, versículo 1 do Apocalipse. Então, minha gente, fiquemos com essa palavra de Deus de hoje. Pensemos seriamente na nossa conversão, como a palavra de Deus hoje nos convida e nos alerta. O advento vai passando, se não confessou, se confesse, já procure o sacramento da confissão para viver bem as semanas restantes do advento e o Santo Natal. Arrume sua casa, mas arrume primeiro o seu coração. Ilumine sua árvore de Natal, mas ilumine primeiro a sua vida com Cristo. Prepare os presentes, e eu estou sugerindo, olha, a imitação de Cristo. Tá certo? Esse livrinho abençoado. Dê de presente a imitação de Cristo. Baratinho, bonitinho, um livro do século XV. Não sei fazer mais de um Henrique, é antigo, né? Mais antigo é o mundo e o pecado do homem. Então veja, é um livro santo. É um livro que pode ajudar tanto na vida cristã. Melhor presente que você pode dar, tá certo? Depois da palavra de Deus, a imitação de Cristo. Então, vá se preparando para celebrar bem o Santo Natal.